Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP do COAF e mantém órgão subordinado ao Banco Central.
Fabiano Contarato critica a declaração de Bolsonaro sobre Paulo Freire.
Proposta do orçamento de 2020 pode ser analisada ainda hoje à noite.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória do COAF, órgão que produz inteligência para o combate à lavagem de dinheiro.
O texto retoma o nome do COAF e mantém a estrutura e transferência para o Banco Central. A matéria vai à sanção presidencial. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado decidiu manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no Banco Central, mas rejeitou a mudança de nome do órgão responsável por monitorar as atividades financeiras e produzir informações de combate à lavagem de dinheiro. Neste ano, já foram feitas 3 alterações no COAF, que até 2018 era vinculado ao Ministério da Fazenda. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defende que o Banco Central está menos inclinado a receber pressão política.
Muito mais expertise, agora é minha opinião, do que o Ministério da Justiça. E muito mais do que o Ministério da Economia, sujeito a toda sorte de pressão política.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que o COAF incomodou pela sua eficiência.
Eu posso imaginar que muitos brasileiros estejam julgando. Qual o objetivo disso? Seria proteger poderosos?
O texto aprovado é o substitutivo do deputado Reinoldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, que também rejeitou o ponto que transformava o COAF em um conselho deliberativo. O projeto segue para sanção presidencial.
O Senado também aprovou hoje 3 projetos de resolução que autorizam a contratação de crédito externo por municípios brasileiros.
Os empréstimos somam R$500 milhões e serão destinados a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Araguaína, no Tocantins, e Santo André, em São Paulo.
Santo André e Araguaína usarão US$105 milhões, obtidos junto à Corporação Andina de Fomento, para investimentos em programas de saneamento básico.
Já o município de Ponta Porã será beneficiado com um empréstimo de US$45 milhões, obtido junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, para investir no programa Fronteira do Futuro, que promove o desenvolvimento da faixa de fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.
O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, deve tornar-se permanente.
Essa é uma das recomendações da Comissão de Educação, que avaliou a iniciativa em 2019. Reportagem de Yara Farias Borges.
Com 180 páginas, o relatório do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, tem como principal recomendação tornar o Fundeb perene como uma política de Estado. Melhorar a infraestrutura das escolas também está entre as 33 recomendações. São 17.500 escolas sem banheiro, 7.500 sem luz e 47.000 sem acesso à internet, informou o presidente da comissão, senador Dário Berger, do MDB catarinense.
O que, francamente, é inadmissível nos tempos atuais, em pleno século XXI.
Como uma política para os próximos 10 anos, o senador Arnes apelou para priorizar a educação.
Falando isso para o presidente Bolsonaro e para os ministros, que essa seria a grande revolução que o Brasil faria e pode fazer e deve fazer, a revolução pela educação básica.
E o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, sugeriu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, limpe a boca antes de fazer qualquer menção ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire.
Ele disse isso ao lamentar que Jair Bolsonaro tenha se referido a Paulo Freire como um energúmeno. Na opinião do senador, energúmeno é quem na presidência da República não executou nem 8% do orçamento da educação infantil em 2019.
Ah, senhor presidente, busque o dicionário, aprenda o que é energúmeno. tome a postura como presidente da República Federativa do Brasil, porque isso o senhor está longe de ser. O senhor faria muito pela nação brasileira se o senhor renunciasse, não só pela nação brasileira, mas pela população mundial, porque o desmonte está sendo operacionalizado no Brasil, seja na educação, na segurança, na saúde, no meio ambiente.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, apelou para que o Ministério da Educação reveja a decisão de extinguir a TV Escola, um canal com programas educativos voltados a estudantes e a professores.
De acordo com o senador, a notícia que circula na mídia nacional é que a TV Escola irá fechar suas portas. O próprio presidente Jair Bolsonaro teria defendido a ideia publicamente, alegando viés político e ideológico.
Para Girão, a gestão da TV Escola tem se destacado pela competência desde o início do ano e vem demonstrando uma programação comprometida com a educação, sem qualquer viés político e ideológico em sua grade, nem de direita, nem de esquerda.
A TV Escola acumula em seu acervo histórico vários prêmios, inclusive internacionais, no reconhecimento público do cumprimento de sua importante missão. O próprio MEC tem uma comissão de avaliação composta por membros de secretaria do próprio Ministério.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, disse que a Conferência do Clima da ONU, a COP25, que aconteceu em Madrid na semana passada, foi uma embromação.
Ele argumentou que 89% das emissões de gases de efeito estufa relacionadas à ação humana são de responsabilidade dos países mais ricos.
E são exatamente essas nações que não compensam financeiramente os que cumpriram com as metas, sendo assim os responsáveis por contribuir com o aquecimento global, avaliou o senador.
Está na cara que o que esses países quiseram foi lacrar as riquezas brasileiras. Eles querem nos proibir de fazer aquilo que eles fazem. E é uma pouca vergonha para nós. A Noruega gastou 1,1 bilhão no Fundo da Amazônia e recebeu 7,5 bilhões de isenção. Você brincar com a nossa cara. Aí tá aí, acabou a COP. 100 milhões de dólares gastados, jogados fora.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, comemorou a aprovação do projeto dele, que proíbe as concessionárias de serviços públicos, como as fornecedoras de água e energia elétrica, de cobrar taxas ou tarifas dos consumidores para o serviço de religação.
Ele ainda destacou que o projeto proíbe qualquer tipo de corte de serviço às vésperas de feriados e finais de semana. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O feriado vai cair na terça-feira, então na segunda-feira a equipe do corte não pode passar lá, porque ele precisa estar no período útil para que a família que vai perder o serviço, ela possa ter condição de correr dentro desse prazo útil e poder pagar a sua conta.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o texto base do projeto de lei orçamentária de 2020.
Após análise de destaques, o texto será votado pelo plenário do Congresso Nacional. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O texto é o relatório do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. O valor do salário mínimo para 2020 será de R$ 1.031 e estão previstas transferências da União para os estados e municípios no valor aproximado de R$ 302 bilhões. De reais. O Ministério da Educação contará com R$ 103 bilhões de reais, e o Ministério da Saúde com R$ 135. Esse é o primeiro orçamento votado depois da promulgação da emenda constitucional que prevê o orçamento impositivo, que determina a execução obrigatória das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais e do Distrito Federal. O valor do fundo eleitoral, alvo de polêmica nas últimas semanas para o fechamento do texto do orçamento, ficou em R$ 2 bilhões de reais. Esse deve ser o recurso compartilhado pelos partidos políticos para as eleições municipais de 2020. O projeto de lei orçamentária ainda reserva R$ 772 bilhões de reais para despesas com previdência social.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.